בעזרת השם, דף חף ג' תתות בחורות, עולה פסוק בווינצון עובדה, שלום עליכם. סתמוס דף חף ג' נא נליניה ג'סימה, הייתי בנקומי סודליניה. תבומוס חביזם פה. ג'יסי רב דמיון קונסט, ג'יגמוס כתבוס מה מסתורה. המיוריה היא דה סובסטנציה A, מינוריה דה מסתורה דה סובסטנציה B. סובסטנציה A היא פורה, תראה, המיוריה פורה. תמוס מינוריה דה סובסטנציה B, כן פורה. Então, a lei da mistura é que a mistura não é impura, não é considerado impuro, porque seguimos a maioria, a lei de Biturberov, a minoria se cancela dentro da maioria. Mas fala Rav Dimi, essa minoria ainda existe. Ela está dormindo, mas pode ser acordada. Nesse momento, a impureza da minoria A, da minoria, da substância B, existe. Se a gente acrescenta mais substância B, digamos que a substância B é água, que na mistura é água impura. Acrescentamos mais água, agora temos maioria de água, essa substância B acorda e transmite a impureza. Então, revisando, digamos que temos uma mistura de substância A, que é a maioria pura, a minoria da mistura é de uma substância B, como água, que está impuro nesse momento. Isso está dormindo, uma vez que está cancelado ainda a maioria. Se a gente acrescenta mais água, essa água impura vai acordar. Vamos ter maioria de água na mistura, então a minoria da mistura, que era impura, acorda. E transmite a sua impureza para tudo, porque temos maioria de água agora, maioria de substância B. Então, a Bé pergunta para a Avdi, se você tem razão, que quando temos uma maioria e uma minoria, a minoria não desaparece, não se cancela por completo. Então temos várias perguntas. Eitiv, Efer Kasher, Shinitarev, Befer Mikle. Vamos revisar o que a gente falou agora de Rav Dimi. Vamos ver agora exemplos. Temos cinzas da vaca vermelha, cinzas da parada má, que se misturaram com cinzas normais. Então a lei é que as cinzas da vaca vermelha tem o poder de purificar a impureza do falecido Tumatmet. Mas a pessoa que encosta ou carrega as cinzas da vaca vermelha se impurifica. É um dos mistérios da Torá, é um dos Hukim. Mas essa é a lei. A pessoa que encosta ou carrega as cinzas da vaca vermelha se impurifica. Agora temos uma mistura de cinzas da vaca vermelha com cinzas comuns. Fala Breit, Urhim, Ahararov, Letame. Então, vamos ver qual é a maioria. Maioria de quê? Maioria de cinzas da parada do mar? Ou maioria é de cinzas da comuns? Beiruba é fermicle, hu, lometame. E fala Braita. Se nessa mistura temos maioria de cinzas comuns que não transmitem impureza, essa mistura é considerada pura. Não transmite a impureza, porque só temos minoria de cinzas da vaca vermelha. Pergunta vai. Via amart tuma que mande ite dame, nem debe magalo metame, letame belaçá? Pergunta vai para Avdini. Se você tem razão, quando temos maioria de cinzas comuns, minoria de cinzas da vaca vermelha, essas cinzas da vaca vermelha não desaparecem. Estão dormindo. Mas existem. Então, se a pessoa encosta nessa mistura, ele não vai se impurificar. Porque, falava, provavelmente ele encostou nas cinzas comuns, que são a maioria da mistura. Então, a pessoa não é considerada impura. Mas se a pessoa carrega tudo isso, se Rav Dimi tem razão, ele acabou carregando cinzas da vaca vermelha. As cinzas da vaca vermelha, conforme Rav Dimi, existem ainda, mesmo que são minoria. Não se cancelam por completo, então fala, Bahia, por que se a pessoa carrega essa mistura ele não se impurifica? Deveria se impurificar? E no final das contas ele carregou cinzas da vaca vermelha, conforme Rav Dimi, porque as cinzas da vaca vermelha não deixam de existir porque são minoria. Fala Rav Dimi. Hait marala, amare biusi berabichanina, taot bimetame bimaga, ava metame bimassa. Fala Rav Dimi, ele vai como Rabiusi berabichanina. Conforme Rabiusi berabichanina, realmente, se a pessoa encosta na mistura, não se impurifica. Não é considerado impuro, porque provavelmente ele encostou nas cinzas comuns, que são maioria. Mas se a pessoa carrega tudo isso, ele forçosamente carregou cinzas da vaca vermelha, então ele sim purificou. Então, Rav Dimi se apoia na opinião de Rabi Yossi e Rabi Chanina. Pergunta a Baia mais. Vamos Rav Chisda. Nevelá betelá beshkutá. Carne de nevelá. Um animal que morre por qualquer forma, a não ser o abade judaico, a não ser a shkutá, o animal morreu de doença, de velhice, foi morto de outra forma. Qualquer situação, com exceção da shkita, a carcaça é uma nevela. Transmite a impureza se a pessoa encosta ou se a pessoa carrega. Tumat magá e massa. Agora temos um pedaço de carne de nevela, carne impura. Se misturou com dois pedaços de carne caché. Maioria caché na mistura, minoria de nevela. Então, nevelá betelá betchutá, sheyesh nevelá shetaseh shchutá, fala Rav Chisda. A carne de nevelá se cancelou, porque é minoria. Temos dois pedaços kasher, um pedaço não kasher, um pedaço de nevelá. Então, a carne de nevelá se cancelou. Pergunta vai. Neide bema galo metame, letame bema sa. Tudo bem, se a pessoa encosta em um pedaço, ele não vai ser considerado impuro, porque provavelmente ele encostou no pedaço kasher, que é a maioria dos pedaços aqui. Então isso tudo bem, fala Bai. Mas ele deveria se impurificar se ele carrega tudo isso. Porque, conforme Rav Dimi, essa carne de nevelá ainda existe. Não desaparece, não se cancela por completo através de Bitur Berov. Então, se a pessoa carrega toda essa mistura, ele carregou também carne de nevelá. Ele deveria se impurificar? Assim pergunta Bai para Rav Dimi. Amale atun bedrav chiza matnitula. Anam bedrav chiza matnitula. Fala Rav Dimi, que a gente escutou essa lei, que a gente acabou de falar, em nome de Rav Chiya, numa breita. Tá na Rav Chiya, nevelá veshkutá beterotzu bezum, como fala essa breita claramente. Veit maralá. Porém, Rabi Yossi ben Rabi Chanina, amar Rabi Yossi ben Rabi Chanina, ele explicou: Taor mire tamé bemagá, aval metamé bemassá. Realmente, isso que foi dito, que essa carne de nevelá não impurifica, é se a pessoa encosta em um dos pedaços. Mas se a pessoa carrega tudo isso, ele se impurifica. Porque essa carne de nevelá, mesmo que é minoria, mesmo que tem Bitur Berov, mas existe ainda. Então, se a pessoa carregou, ele se impurificou para Rav Dimi. Então, não tem prova contra Rav Dimi. Outra vez, ele se apoia na opinião de Rabi Yossi ben Rabi Chanina. Pergunta a Baimas. Olha só a nossa Mishnah. Rabi Elezer ben Yaakov omer, Be'ema gassa, shashafa hararat dam, arezu tikaver. Vimos já isso. Uma vaca estava grávida. Ela perdeu a gravidez. Saiu do ventre dela um volume de hararat dam, um volume de sangue seco. Então, nessa mistura, nesse volume tem feto decomposto, tem sangue seco e tem outras secreções e resíduos do ventre da vaca. Então, vimos já isso, que nesse volume tem maioria de outras coisas e minoria só de feto decomposto. O feto decomposto é uma nevelá, mas é só minoria desse volume. Isso é beleza, Benyakov, temos que enterrar isso. E isso é considerado um filhote. É considerado que a vaca deu cria para esse feto. Se esse é o primeiro feto, esse é o primogênito. Os próximos não vão ser mais primogênitos. O Pturami na Bechorá. Então, Betânia Rabi Chiya, sobre isso falou Rabi Chiya. Enam etamea lo bemagá velo bemassá. Disse Rabi Chiya, a pessoa que encosta nesse volume de sangue seco não se impurifica. A pessoa que carrega também não se impurifica. Pergunta a Bai para Avdim. Amai? Neide bemagá lo metame, tetame bemassá. Se Avdim tem razão. Então, esse feto decomposto é minoria, mas existe ainda. Não desapareceu. Não é considerado como se cancelou por completo. Então fala, vai, se a pessoa encostou nesse volume de sangue seco, tudo bem que ele não vai ser considerado impuro, porque provavelmente encostou em algo que não é o feto, porque a maioria da composição desse volume não é de feto, é de sangue e de secreções. Então, se a pessoa encostou, provavelmente ele encostou em algo que não é feto, ele encostou em algo da maioria, e tudo bem que ele não vai ser considerado impuro. Mas se ele carrega todo esse volume, ele deveria ser considerado impuro. Porque na prática ele carregou o feto. O feto decomposto conforme ele ainda existe ainda. Se a pessoa carregou tudo isso, carregou o feto decomposto. É nevelá. E transmite impureza se a pessoa carrega. E Rebbe Chiya disse claramente que não. Então, pergunta vai para Rav Dim isso. Ishtik. Rav Dim ficou quieto, não tinha resposta. Analisa aqui. Dilma, Shaneacha, Davela, Tumas Trucha. Talvez aqui é uma situação específica. Tumas Trucha. A nevelá é carne de uma carcaça. Então, nessa situação, o feto se decompôs. Não serve mais para uma pessoa comer. Então, talvez por isso, não é considerado mais uma nevela. Tumas Trucha. Talvez porque esse feto não serve mais para uma pessoa comer, não transmite mais a impureza para a pessoa que carregou. Porque a nevela, fala Gumara aqui, tem que ser um alimento. É uma carne de nevela. Um alimento, não um kashé, que transmite a impureza. Se o feto se decompôs, não serve mais para a pessoa comer, não deve mais transmitir a impureza. Maniha de Barpada. Essa resposta funciona conforme Barpada. De Amar Tumah Hamura Ad Lagir. Disse Barpada. Se temos uma nevelá, se essa nevelá serve para um ser humano comer, o judeu não pode comer, mas um goi pode comer. Se serve para um goi comer, então é uma nevelá normal, transmite a impureza que se a pessoa encostou ou carregou. Então, Vetumah Kala Ad Lakelef. Mas fala, Barpada, se a nevelá não serve mais para uma pessoa comer, serve para um cachorro comer, então é uma lei mais leve. Não impurifica mais se a pessoa carregou, impurifica se a pessoa encostou. Então, alohaz de lagir. Esse feto decomposto da Haradat Dam não serve mais para uma pessoa comer. Então, talvez por isso, não impurifica mais se a pessoa carregou esse volume. Saiu do ventre da vaca esse volume de sangue seco, tem feto decomposto lá. Conforme Rav Dimi, esse feto decomposto existe ainda. Não se cancelou por completo e desapareceu. A pergunta de Abai é, se a pessoa carregou, ele deveria se impurificar? Ele carregou o feto decomposto. Então fala Barpada que não. Esse feto decomposto não serve mais para uma pessoa comer, não transmite mais a impureza de maçã da pessoa que carregou. Conforme Barpada, temos a resposta. Ele é Rabbi Yochanan de Amar, porém não conforme Rabbi Yochanan. Disse Rabbi Yochanan. Viramos a página. Ahadzu vehadzu ad lakedev. Rabbi Yochanan discute com Barpal. Fala Rabbi Yochanan. Se a carcaça serve para um cachorro comer, é uma nevelá normal, impurifica a pessoa que encosta e carrega. Tumat magá e tumat maçã. Então, ahadzu ad lakedev. Esse feto decomposto serve para um cachorro comer ainda. Então, caixa. Se vamos seguir a opinião de Rabbi Yochanan, temos um problema com o Rav Dim. Rav Dim disse, esse feto decomposto existe ainda. Então, pergunta Abai, por que se a pessoa carrega, ele não se impurifica? Conforme Rabbi Yochanan, não temos como dizer, esse feto decomposto não serve para um ser humano comer e não transmite a impureza da carga, porque Rabbi Yochanan não sustenta assim. Disse Rabbi Yochanan, se serve para um cachorro comer, transmite a impureza ainda. Então, deveria transmitir conforme Rav Dimi, a impureza se a pessoa carregou, e disse Rav Dimi que não. Caixa, ficamos na dúvida como é que Rav Dimi vai responder. Gufa, voltando a essa discussão entre Barpada e Rabbi Yochanan. Barpada amar, tumah hamura ad lagir, vitumah kala ad lakelef. Disse Barpada, se a nevelá serve para um ser humano comer, é uma nevelá normal, transmite as impurezas de magá e maçã, carga e contato. Se serve só para um cachorro comer, tem uma lei mais leve, vamos usar o motivo na sequência, só transmite a impureza do contato, mas não da carga. E Rabbi Yochanan amar, ahadzu veahadzu ad lakelef. E Rabbi Yochanan discute e diz que para nevelá ser considerado nevelá normal, tem que servir para o consumo do cachorro, no mínimo. Se serve para o consumo do cachorro, é uma nevelá normal, impurifica a pessoa que encosta ou carrega. Mas está de Barpada. Pergunta, qual é o motivo de Barpada? Dirtiu por causa do pasuk. Lotochlu kol nevelá lagir. O pasuk diz, kol nevelá lagir. Vou dar essa dica. Se a nevelá serve para uma pessoa comer, é considerado nevelá. Hareuia lagir, cruia nevelá. Becheina reuia lagir, ena cruia nevelá. Se a nevelá não serve para um ser humano comer, mesmo um goi não está disposto a comer, Então não é considerada uma nevela normal. Não tem todas as leis, fala Barpada, tem um nível mais leve. Não impurifica a pessoa que carregou, impurifica a pessoa que encostou. Veida, Rebbe Ochanan discute, então o que ele vai dizer com esse pasuk? Então, lemaute echa de estriha meikara. Diz Rebbe Ochanan, o pasuk realmente diz isso. Kol nevela lager. Veio dizer realmente que tem que servir para um ser humano. Mas, sobre qual caso o pasuk se refere? O pasuk veio dizer que se já na hora que o animal morreu, nesse momento já não servia para um ser humano comer, essa nevela não transmite a impureza. Se essa nevela nunca foi considerada um alimento para um ser humano, já do princípio, quando o animal morreu, já não servia mais. Por exemplo, o animal estava doente e os órgãos se estragaram, se decompuseram já em vida, o animal morreu, já não servia para um ser humano comer. Nesse caso, fala Rabbi Yochanan, essa nevela não impurifica. Mas no caso que o animal morreu e servia para um ser humano comer, está na categoria de um alimento, e depois se estragou, um ser humano não vai comer isso, mas um cachorro sim, fala Rabbi Yochanan, a nevela continua na categoria de um alimento. Originalmente servia para um ser humano comer, então entrou na categoria de um alimento. Enquanto serve para um cachorro comer, continua nessa categoria. E continua transmitindo a impureza, tanto da carga quanto do contato, fala Rabbi Yochanan. Mas o que eu posso dizer com a nevela lager é que, já no princípio, na hora do falecimento, a carne não servia para um ser humano comer, nem entrou na categoria de um alimento, não é uma nevela, não é impurifica. Beida, o que Barpada vai dizer para Rabbi Yochanan? Por que Barpada não concorda com isso? Estriha meikara, lo tsriha kralemote. Afra be'almo. Fala Barpada, nesse caso, que quando o animal morreu já não servia para um ser humano comer, é óbvio que isso não é uma nevelá, não é um alimento. Nem. Isso é como se fosse terra, fala Barpada. Se nunca entrou na categoria de um alimento, já do princípio estava assim, estragada, é claro que isso não impurifica. A nevelá é um alimento impuro, por isso que impurifica. Então fala Barpada, qual é a novidade do pasuk? Não pode ser sobre esse caso é óbvio, é como se fosse terra. Tem que ser um caso que o animal morreu, a carcaça servia para um ser humano comer, e depois deixou de servir. Falou o pasuk? Não é mais uma nevela normal. Kol nevela lager, veio dizer, se não serve mais para um ser humano comer, não impurifica a impureza da carga, só a impureza do contato. Tnan. A Gemara traz aqui a nossa Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, Behemah gasa sheshafa hararat dam, arezut tekaver, veniftelet min habechora. Vimos já isso várias vezes. Revisando em resumo. Saiu do ventre da vaca grávida, o feto decomposto com sangue seco, resíduos, secreções e o que seja. Isso tem que ser enterrado, isso é considerado como um nascimento, nasceu um feto, esse é o primogênito, digamos, os próximos não são primogênitos. E Rabi Chia disse, esse volume de sangue seco não transmite a impureza nem se a pessoa encosta ou carrega. Rabi Ochanan explicou, fala Rabi Ochanan, por que essa hararat dam não transmite a impureza? Por causa de Bitur Berov. O feto decomposto é só a minoria da mistura, a maioria é pura. Sangue, secreções, etc. não tem impureza de nevela. Então, fala Rabbi Yochanan, uma vez que é só minoria da mistura que é nevelá, só minoria que é o feto decomposto, a minoria se cancela, isso não transmite a impureza. Pergunta, mas ilha, mishum bitur berov, teipuk leit loit hazeklam. Pergunta Rabbi Yochanan, pergunta para Rabbi Yochanan, por que ele tem que dizer que o feto decomposto se cancelou nessa mistura? Eu podia falar melhor. Esse feto decomposto, essa nevelá nunca serviu para um ser humano comer. Meu canal disse antes, num caso desses, que já a nevela do princípio não servia para um ser humano comer, não é, já do princípio não é um alimento, então não é uma nevela, e não transmite impureza, por que meu canal não fala assim? Por que meu canal tem que dizer que o feto decomposto se cancelou? Podia falar mais? Não transmite impureza, já, porque já do princípio não servia para um ser humano comer. Nunca entrou na categoria de um alimento. Responde, responde que sim, o feto decomposto, enquanto estava no ventre da mãe, no ventre da vaca, servia para comer. A pessoa que abate essa vaca e vai comer o animal, ele pode comer também o ventre com tudo que está dentro. Então, o feto decomposto, mesmo antes de sair do ventre, servia para comer. Então, o feto servia para a pessoa comer enquanto estava dentro da vaca. Originalmente era um alimento, mesmo depois de morrer. Uma nevelá, que serve para um ser humano comer no princípio. Depois que saiu isso, não, já não serve mais para um ser humano comer, mas fala Biuchá, enquanto serve para um cachorro comer, continua sendo na categoria de um alimento, é uma nevelá e transmite a impureza. Mas diz a Biuchaná, nesse caso não, se sai esse volume de sangue seco com o feto decomposto, isso não transmite a impureza, porque o feto decomposto é só minoria, e tem biturberov, se cancela dentro da maioria. Continua. Temos uma Mishnah no Tratado de Machshirim. A beleza bem a comer, fala a beleza bem a comer. Tzir taor, shenafar etuchu maim, kosho. Também. Isso é uma referência ao que a gente viu no juro passado, o caso do tzir. Então, é o tzir de um amaretz. Revisando. O amaretz é uma pessoa que não sabe das leis. Então, os sábios disseram, provavelmente esse amaretz está impuro. Se ele não sabe das leis, ele não sabe saber o que ele pode encostar, o que ele não pode encostar, e provavelmente ele se impurificou, e nem sabe, então ele não se purificou, por ignorância. Então os sábios decretaram que o Amaretz encosta e se impurifica. E o Amaretz, ele preparou tzir. Então vimos já. Ele pegou um peixe e salgou o peixe. Quando isso acontece, o peixe expele um suor. Vamos chamar isso de água de peixe. É a água que sai do peixe quando ele é salgado. Isso era vendido na época, as pessoas comiam. O Amaretz pegou essa água do peixe e misturou com água normal e vendeu. O judeu normal comprou. Agora, ele não quer comer o tzir impuro. Qual é a solução? Então, vimos no show passado isso. O próprio tzir, a própria água de peixe, não está na categoria de um alimento normal. É algo simples demais. Então não recebe a impureza. Não é um alimento normal, não recebe nenhuma impureza. Não é vulnerável a se impurificar. Um utensílio se impurifica. Um alimento normal se impurifica. Um ser humano se impurifica. Mas um alimento que não é normal é simples demais, não é considerável, não é vulnerável a se impurificar. Então, a própria água de peixe, mesmo que o Amaretz encostou, não se impurifica. Mas a água normal que ele acrescentou, sim. Então, o sujeito comprou isso do Amaretz, o que ele faz? Ele quer comer isso sem ter problema de impureza, sem se impurificar. Então, ele leva esse tzir no mikve, encosta o tzir na água do mikve e tudo bem. Temos duas possibilidades. Ou que nesse tzir temos maioria de água normal que se impurificou, então o tzir era considerado impuro. A água impura tem como se purificar. Se a pessoa encosta a água impura no mikve, se purifica. Achaká. Esse é o conceito. Se a maioria desse tzir era água de peixe, então não tinha nenhum problema. A maioria é pura. Minoria de água normal impura é considerado puro, bitur berov. Mas fala bem, Zmirakov, se a pessoa acrescenta um pouco de água a esse tzir, isso volta a ser considerado impuro. Por quê? Então, Amar Abnachman Amar Abravu. Zot omeret nechshedu ame haaretz learev mechza betzir. Pita Abnachman. O ame haaretz é suspeito de colocar metade do volume do tzir, água de peixe, metade água normal. Se é assim, quando a pessoa acrescenta água a esse tzir, vai ter maioria de água, minoria de água de peixe. Então, Rav Nachman vai com a opinião de Rav Dili. Essa água normal do tzir era impura. Estava dormindo, entre aspas, estava dormindo na mistura. E a pessoa acrescentando água agora tem maioria de água na mistura. A água impura do tzir acorda e transmite impureza para tudo. Porque tem maioria de água agora impura, tudo é considerado impuro. Então, pergunta para ele, ama ali merza, a filo bate em merza nami. Venemacho ava ali paga, o paga lo bate. Pergunta, por que Rav Nachman tem que dizer, o Amaretz é suspeito de colocar metade água de peixe no tzir? Podia falar, ele suspeita de colocar também quase metade de água. Porque se ele coloca quase metade, digamos 49% água e 51% água de peixe, também temos um problema. A pessoa vai acrescentar um pouco de água, então eu posso que vai chegar a 50-50. 50% água impura, 50% água de peixe, que não é impuro. É metade e metade. Se é metade e metade, a metade de água impura não se cancela, não tem maioria. Então, também seria considerado que tudo é impuro. Por que a Brahma tem que dizer que tem metade água de peixe? Podia falar que tem 49% de água e 51% de água de peixe. Se a pessoa acrescenta água, tem 50% e 50%, e não tem Bitur Berov. Então explica Eima Admert. Uma resposta é isso que Rav Nachman quer dizer. O Amar é suspeito de colocar ou metade ou quase metade de água no Tzir. Essa é a ideia. E vai ter uma outra resposta. Tumat Amar de Rabanan. Tumat Mashkin de Rabanan. A impureza do Amaretz é um decreto rabínico. Sabe os que decretaram isso? Que o que o Amaretz encosta se impurifica. Porque suspeitamos que ele está impuro. Mas é só pela lei rabínica que tudo que ele encosta se impurifica. A impureza de um líquido, como a água, é só uma lei rabínica. Pela Torá, a água não se impurifica. Então, temos dois decretos rabínicos nessa situação. Beruba gazu rabanan, bepaga upaga lo gazu barabanan. Então, a segunda resposta para Rav Nachman é: se temos maioria de água impura, minoria de tzir, então isso é considerado impuro. Assim que os sábios decretaram. Mas se tem metade e metade, pode ser que os sábios facilitaram a lei. Não tem maioria impura, tem metade impuro pela lei rabínica, metade água do peixe. Então talvez nessa resposta que os sábios não decretaram a impureza de toda essa mistura, se é metade e metade, metade impuro, metade puro. Por isso falou Rav Nachman, o Amar é suspeito de colocar metade do volume de água, então essa metade de volume de água é impuro. Se vamos acrescentar mais água, vai ter mais do que 50% água, maioria impuro, minoria tzir, tudo é considerado impuro. Isso fala aqui Agmará, paramos aqui por hoje, não perco a meia, vamos ver, começar uma Mishnah, voltando ao assunto do primogênito. O que a gente faz? Se nasce um filhote, não sabemos se é o primogênito ou não, vamos ver isso com muito mais. Olha só, Baruch Adonai Olam, Amen.